Então, nós estamos no primeiro capítulo de 1 Samuel. Vocês receberam uma outra folha, mas é continuação desse capítulo 1 de 1 Samuel. Se alguém não pegou a folha, está aqui nessa cadeira aqui na frente. Então, nós temos falado sobre Ana, mulher de Elcana, e a angústia que ela tinha provocada por Deus. Deus fechou a sua madre. Se ela não tivesse passado por tudo aquilo, ela teria sido uma mulher como qualquer outra. Eu torno a repetir, Ana podia pensar: oh Deus, por que eu? Por que eu não posso ter filhos? Por que essa situação terrível me alcançou? Ela podia ficar amargurada, ela ficou amargurada. Ela ficou angustiada, a vida dela era uma coisa, um sofrimento. E ela podia pensar: Deus, por que isso me aconteceu? E nós, hoje, nós olhamos no meio da situação, ninguém consegue enxergar isso. Mas hoje nós vemos que se não fosse essa situação, ela teria sido uma mulher como qualquer outra, podia ter tido seus filhos. Se ela tivesse passado assim: não, não tenho problema, tenho meus filhos, sem angústia, é o que todos nós queremos, uma vida normal, ela não teria tido a vida tremenda que Deus queria enviar, que era a vida de Samuel. Então, quando nós passamos por angústia, quando nós passamos por uma situação de circunstâncias angustiosas, nós podemos olhar para cima e falar assim: Deus, o Senhor deve ter algum propósito na minha vida, amém? É assim que nós devemos agir. É uma coisa assim que você pode guardar, até anotar: a angústia, nós temos falado assim, que a angústia, nesse caso, né, não existe uma fórmula geral, existem angústias causadas pelo pecado. Se a pessoa semeia pecado, ela vai colher angústia. Então, existem tribulações e sofrimentos que são consequência de coisas erradas que nós praticamos, né? Eu sempre tenho falado, a vida financeira é o melhor exemplo disso. Tem pessoas que estão em dívida, passando por problemas financeiros, que é única e exclusivamente porque plantaram princípios errados, né? Não agiram de acordo com os princípios de Deus. Aí tem vários princípios que não vamos falar, mas vocês já têm ouvido bastante sobre isso. Então, existem tribulações e sofrimentos são causados por, não assim porque Deus está castigando, porque Deus é muito carrasco, Deus é muito duro e, né, transgrediu, já vem o sofrimento, mas a Bíblia fala: o que você planta, você vai semear. Existem situações que você é perdoado, mas você continua colhendo algumas consequências até que Deus, né, abre o caminho, mas nós não estamos falando sobre esse tipo de situação. A angústia que é causada por Deus, que nós não temos nenhum indício de que Ana tivesse feito alguma coisa errada, que ela tivesse andado longe do Senhor, que ela tivesse sido arrogante para com a outra rival dela, não tem nenhum indício disso. A Bíblia é muito clara: Deus fechou a sua madre, Deus fechou. E essa situação é porque Deus tinha um plano. Nós sabemos pelo decorrer da história que Deus tinha um plano, a vida de Samuel, que vai mudar esses ciclos que vem acontecendo em Juízes. Então, a angústia que Deus provoca nem sempre produz resultados positivos. Isso que eu queria frisar aqui. A angústia que Deus provoca, que Deus induz, Deus está induzindo, Deus fechou a madre dela, Deus deixou com que ela ficasse envergonhada diante da rival, Deus permitiu. Então, quando você fala assim: Deus, né, nós vamos ver alguns exemplos disso. As pessoas às vezes, né, perguntam para Deus. Nós temos um exemplo clássico na Bíblia de Jó, né? Os amigos de Jó falam assim: você está nessa situação porque, né, com certeza Deus, que é justo, ele está deixando você aflito porque você pecou, porque Deus não é injusto. Lembra? Os três amigos de Jó infernizando, né, enchendo o ouvido dele o tempo todo. Né? Por que você está falando assim? Deus é justo. Quando a pessoa peca, aí tem aqueles capítulos inteiros, né, que o povo naquele tempo tinha muito tempo. Né? Então eles ficaram falando e falando e falando e usando ilustrações, às vezes até cansa, né, se você não pega a beleza da coisa, você lê o livro de Jó, assim, por que eles não falam rápido o que eles querem e pronto? Não, faz floreados, faz parábolas, faz um monte de coisa, mas o que eles estão dizendo era isso, né? Os três amigos, entre aspas, de Jó estavam falando: você está assim porque você merece, você está assim, Deus de maneira nenhuma pode estar mandando algum sofrimento para você sem você merecer, e nós sabemos pela história que não era essa a verdade. Só que, por exemplo, aí naquela história de Jó, nós temos Jó e a mulher dele. Qual foi o conselho da mulher de Jó? Amaldiçoa Deus e morra, né? Já que está assim, então, né, já chuta o balde de uma vez, faz tudo, né, sem problema, né? Ela também estava sentindo, ela não estava passando o que Jó estava passando, mas a angústia na vida dela não produziu o resultado positivo. Ela ficou amargurada, assim, ah, nem sei se existe Deus, né? Amaldiçoa Deus, pronto, acabou, não tem mais nada na vida. Se aconteceu isso, a mulher de Jó conhecia a vida dele, sabia que não era porque ele tinha sido uma pessoa injusta, né, contra Deus. Então, a angústia que vem na nossa vida, ela pode produzir um bom resultado ou pode não produzir. Não é garantido. Aí que vem a reação do nosso coração. Né? Jó respondeu para a mulher: não, eu vim nu para essa vida, nu eu vou voltar, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, em tudo isso ele não pecou. Então, Ana também, lógico, está reagindo positivamente. Então, hoje, nós já fizemos algumas menções à oração dela. Hoje, nessa folha que você recebeu, a folha 2, nós queremos falar especificamente sobre a oração, porque é interessante quantos princípios importantes nós encontramos aqui sobre a oração. Lembrem-se, na vida espiritual não existem regras fixas, existem princípios. Qual que é a diferença? A regra é uma coisa impessoal. É uma fórmula, é uma chave. Então, infelizmente, o homem tem essa... né, Deus deu a mente, né, nós temos uma mente lógica. Deus não quis que nós jogássemos fora essa mente. Mas essa mente lógica que nós temos, às vezes, nos leva por caminhos que não são espirituais. Então, nós precisamos sempre confrontar com Deus, com os caminhos dele, para entender em que sentidos a nossa mente carnal, a nossa mente natural... às vezes quer reduzir as coisas de Deus a uma fórmula. A ideia principal é essa: uma fórmula não precisa de relacionamento com Deus, é uma coisa impessoal. Então, é apertar o botão, você vai lá na máquina do autoatendimento no banco e apertar, se a máquina estiver funcionando, né, que não é sempre, mas se a máquina estiver funcionando, é 1, 2, 3, sempre vai dar aquele resultado. Você apertou, pôs sua senha, fez isso, vai dar o resultado. Deus não é uma máquina de autoatendimento, entenderam? Ele não é uma máquina, é um relacionamento. E é fácil entender isso. Você já viu algum manual de como namorar, de como conquistar a moça? Você já viu alguma coisa funcionar? É sempre assim, 1, 2, 3, aperta o botão. Existem princípios, existem coisas que pode falar, a mulher é assim, o homem é assim. Existem princípios, mas não é uma fórmula. Por quê? Porque é um relacionamento, personalidade, é uma coisa complexa, é uma coisa complexa. Então, com uma pessoa, determinada coisa funciona, com outra pessoa, não. Com uma situação sua, na oração, algumas coisas funcionam. Mas, se, por exemplo, se você não tiver com a angústia de Ana, que ela tinha aqui, você não pode simplesmente falar assim: ó, aqui eu aprendi, Ana clamou a Deus, fez assim, fez um voto, então se eu fizer assim, eu também vou conseguir uma resposta de Deus, compreende? Não é assim, Né? Não é assim, ah, eu ouvi a experiência que alguém contou aqui na frente, o testemunho. A pessoa prometeu, a pessoa falou, a pessoa jejuou 3 dias, a pessoa... Não é copiar. É uma coisa de relação, é uma coisa de personalidade. Mas esses princípios são interessantes e a gente aprende muita coisa através dos princípios. Então, o primeiro princípio, nós já vimos que é angústia. Eu não vou repetir muita coisa sobre isso, no sentido assim, que foi Deus que provocou tudo mais, mas eu quero dar rapidamente alguns, um ou dois exemplos, para que a gente veja que não aconteceu apenas com ela. Virem comigo para 2 Reis, o livro de 2 Reis, capítulo 20. A história de um rei temente a Deus, um dos grandes reis de Judá, um dos reis que mais foi fervoroso em servir ao Senhor. 2 Reis 20 é o rei Ezequias. E ele viu Deus operar tremendamente. Alguém lembra do grande livramento que Deus deu para Ezequias? Quando não tinha chance dele resistir, o reino de Israel já tinha sido dominado pela Síria, agora a Síria vem contra Judá, pequenininho Judá, o rei da Síria, que era naquele tempo já uma potência daquela região, do mundo daquela época, e o rei tinha feito afrontas tremendas a Deus, e o rei Ezequias se manteve fiel diante de Deus, confiou em Deus, e um exército inteiro morreu em volta de Jerusalém. Ezequias não teve que fazer nada. Então, foi um grande livramento, uma coisa tremenda que Deus fez. E aí, no capítulo 20, acontece o seguinte. Naqueles dias, Ezequias adoeceu e estava perto da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele. Ele disse, assim diz o Senhor. Eu acho que quando ele viu Isaías, ele conhecia, Isaías tinha sido um instrumento de Deus para falar com Ezequias durante aquela situação, antes, né? E ele tinha falado coisas boas, então eu imagino que quando chegou Isaías na casa de Ezequias, Ezequias ficou contente, ai, Deus está mandando uma palavra boa para mim, né? Uma palavra profética, uma palavra boa, mas a palavra não foi boa. A palavra foi assim, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Nenhuma palavra assim de consolação, nenhuma, sabe, não aliviou a palavra, não fez a palavra ficar, não, assim, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. O que aconteceu com Ezequias? Angústia. Então, é como eu falei, a angústia não é uma coisa que a gente produz. Você vai falar assim, agora eu vou ser uma pessoa de oração, as minhas orações vão ser ouvidas por Deus, então eu vou ter muita angústia. Como é que você faz isso? Né? Não funciona, e nem você pode produzir. Né? Sabemos que, contrário à Bíblia, você causar sofrimento a você mesmo, não é? A gente não busca, a gente não causa, a gente não... Não tem nada a ver com a gente. Mas quando chega o momento da angústia, que pode ter certeza que você vai ter a sua parte, a parte que Deus sabe que você, né, na sua sabedoria, Ele vai permitir algumas coisas na sua vida, é nessa angústia que nós podemos reagir positivamente ou negativamente. Então aqui Ezequias ficou angustiado, e ele então virou Ezequias. Assim, essas cenas na Bíblia, quando você consegue visualizar, eu acho tremendo, né? Porque aí Isaías, pelo contexto aqui, porque depois você vê que Isaías estava saindo e teve que voltar, então Isaías chegou assim, né? Tremendo assim, o ministério de profeta, né? Ele chega, não fala bom dia, não fala boa tarde, entra e fala assim, rei Ezequias, Deus está falando assim, 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 e vai embora. Pronto, né? Ezequias está lá sozinho com a dor dele, né? Então, o ministério profético nem sempre é um ministério de compaixão, né? De ajuda, assim, chega lá, fala a palavra de Deus, e aí você tem essa cena. Então, virou Ezequias o rosto para a parede, ele está lá na cama, está sozinho, ele vira o rosto para a parede. Eu não sei você, mas eu consigo, assim, não é só visualizar, parece que você consegue sentir o desespero desse momento, né? O desespero, assim, você vai morrer. Ezequias não é uma pessoa idosa, né? Eu não tenho os dados aqui, mas nem 15 anos depois, que Deus deu mais 15 anos para ele, ele não era uma pessoa velha. Então aqui ele não era uma pessoa velha. E ele tinha visto Deus operar tremendamente, Deus tinha restaurado. Né? O pai de Ezequias tinha sido um rei terrível contra Deus. Então ele tinha visto Deus trazer o povo de volta para Deus. E ele vira o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ah, Senhor, lembra-te. Quem acha que Deus tem problema de memória, né? Toda hora assim, lembra-se. Ó Deus, lembra, Deus. Lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, integridade de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Então aqui você tem uma descrição profunda da angústia, e a resposta foi tão rápida, e tão assim, essa oração chegou tão direto para Deus, que Isaías ainda estava a caminho de volta para a casa dele, e Deus não pôde esperar Isaías chegar na casa dele, e orar, e ficar na presença de Deus. Deus teve que mandar um telegrama urgente, assim, Isaías, volta, outra palavra, né? Entendeu? Então é angústia que Deus deixou acontecer na vida de Isaías, de Ezequias, para que ele buscasse ao Senhor. Ok, uma passagem também que vamos colocar assim, que tem a ver não só com uma pessoa, Isaías 54, Deus está falando a respeito de Sião, que é uma figura da igreja, né, do povo dele. O primeiro versículo diz assim: canta, ó estéril, porque a pessoa estéril tem angústia, a pessoa estéril, ela não quer ficar estéril. E a pessoa estéril, né, como nós já falamos sobre aquela palavra de Elcana para Ana, falou assim: ó, Ana, não fique triste, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Então, mas no coração dela, e no coração seu, e no coração meu, né, por mais que nós possamos dizer assim, um relacionamento com Deus é melhor do que qualquer coisa que eu possa produzir, mas nós sabemos, não podemos inverter a prioridade, mas nós sabemos, se nós somos chamados por Deus, nós sabemos que Deus nos criou e Deus nos colocou aqui para produzir alguma coisa. Nosso valor não é pelo que nós produzimos, mas Deus nos deu um chamado. Seja você quem você for, Deus deu a você um chamado. Deus deu a você uma missão, a missão de ter filhos, de dar à luz. Não como Penina, naturalmente, mas como Ana, vindo sobrenaturalmente de Deus. Então, a pessoa estéril, ela tem angústia sim, e ela clama a Deus. Canta, ó estéril, que não deste a luz. Exulta de prazer, com alegre canto, e exclama, tu que nunca tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os da casada. Aí, vindo para versículo 5, pois o teu criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu redentor, ele será chamado Deus de toda a terra, o Senhor te chamará. Então nós temos que aplicar isso para nós como igreja. Então isso tem, essa oração angustiada, ela tem uma aplicação individual para você na sua situação, né, na sua angústia pessoal, mas ela tem uma aplicação para nós como igreja, como povo de Deus, porque esse capítulo está falando nesse sentido. O Senhor te chamará como a mulher desamparada e triste de espírito. Irmãos, a gente precisa parar e meditar nisso. Não, eu torno a repetir, Deus não tem prazer no sofrimento. Ele não tem prazer em que a gente vá por ali, né, como eu acho que eu até mencionei, assim, tem pessoas que você pode perguntar qualquer situação, qualquer dia, qualquer momento, eles, você fala assim, como que você está? Eles vão pôr um rosto triste, você, ah, tá assim, né? Tá difícil, tal. Parece que nunca pode falar que está bem. Isso não é uma coisa que glorifica a Deus. Mas por outro lado, essa visão que nós muitas vezes temos de uma igreja que é vitoriosa, que é triunfante, muitas vezes não é a visão, nós não estamos assumindo a posição que Deus quer para nós, que a posição nossa é como Ruth, nós somos moabitas, nós somos pessoas que não têm direito, nós jamais podemos nos exaltar e nos colocar como pessoas arrogantes, que nós temos todo direito, nós somos os salvos, nós vamos para o céu e vocês não vão, sabe, aquela atitude que as pessoas muitas vezes lá fora enxergam em nós como pessoas ou arrogantes ou pessoas que não sabem se compadecer dos outros que estão em sofrimento. A Bíblia diz assim: o Senhor te chamará como a mulher desamparada e triste de espírito. É esse tipo de pessoa, é esse tipo de igreja que Deus vai visitar e aí sim elevar a posição de esposa de Boaz, de noiva do Cordeiro. Como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus, por breve momento te deixei. Esse breve momento é para Deus, viu? É para Deus, é breve para Ele, para nós não é tão breve assim, né? Para Ele assim, né? Um dia com 1000 anos, aquela, né? Então é rápido, assim. Para nós, né? O breve momento parece que não passa tão rápido assim, um dia olhando para trás na perspectiva de Deus, nós também vamos enxergar como um breve momento, né? Nós vamos ver que toda a nossa aflição, né? Paulo fala isso em Coríntios, né? Toda a nossa aflição é como um momento leve diante daquilo que Deus tem prometido para nós, né? Então vale a pena, por um breve momento te deixei, mas com grande compaixão te recolherei. Então isso para a gente sentir que a atitude da igreja, por mais que Deus tenha nos abençoado, por mais que Deus abençoe cada um de nós, a nossa atitude é sempre de humildade, de quebrantamento, de Ruth, a moabita, assim, quem sou eu que o Senhor está olhando para mim? Você pensa assim quando Deus te dá uma bênção? Você pensa assim ou você pensa, também Deus, já era a hora, né? Fazia 5 anos que eu estava orando para isso. Ou você fala assim, quem sou eu que o Senhor olhou e te lembrou de mim? Quem sou eu? Eu não merecia isso. Eu pedi, mas eu jamais poderia achar que isso fosse um direito meu. Ok. Salmo 50, versículo 15. Vamos lá. Tem muitas e muitas passagens como essas. Assim, só vamos ler umas duas para a gente ver essa linha na palavra de Deus. Salmo 50, versículo... Vamos começar no 14. Oferece a Deus sacrifício de louvor. Paga ao Altíssimo os teus votos. Lembra? Você fez um propósito diante de Deus. A gente pode não chamar de voto, mas numa oração, num momento de culto, num momento que alguém fala assim, olha, entrega a sua vida, ou, né, sei lá, o Espírito Santo está levando para uma determinada direção e você fala assim, Deus, eu vou fazer isso para o Senhor. Né? Nunca pense depois, ah, eu falei isso no momento de emoção, mas Deus entende. Não, a Bíblia é muito séria sobre isso. É melhor você pensar 3 vezes, é melhor você não vir para frente sem pensar um pouquinho, será que Deus está falando mesmo comigo, será que eu vou fazer essa entrega? Melhor pensar um pouquinho do que ir e depois deixar aquele momento de emoção passar e não cumprir. Cumpra, paga ao Altíssimo os teus votos, né? O voto não é para comprar um favor de Deus, mas é uma coisa que nós fazemos de coração livre. Ó Deus, eu quero fazer isso. Ana falou, Deus, se o Senhor me der um filho, ele será teu. Deus não estava exigindo isso dela. Ela sentiu de fazer isso. Nós podemos fazer isso. Nós podemos falar, Deus, eu sinto no meu coração, se o Senhor me der esse emprego que eu estou querendo, eu vou dar 20% da minha renda ao Senhor. Você não tem obrigação de fazer isso. Entendeu? Foi uma coisa que você sentiu de dar. Só que se você promete, se você fala, Deus, eu vou fazer, então a palavra de Deus diz que nós devemos cumprir, né? Não vamos falar sem realmente fazer o que nós estamos falando. Versículo 15. E invoca-me no dia da angústia. Versículo 15. Invoca-me no dia da angústia. A gente deve invocar a Deus só na hora da angústia? Sim ou não? Não. Mas ele fala, invoca-me no dia da angústia, porque esse é o momento em que nós temos uma situação especial, a palavra de Deus mostra isso, né? Nós sabemos que nós encontramos com Deus de uma forma especial quando nós estamos na angústia. Então, invoca-me no dia da angústia. Agora, por que Deus usa angústia? Por quê? Está aqui no versículo também. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Deus é glorificado quando nós estamos numa situação de angústia, nós clamamos a Deus, Ele nos livra, Ele atende o nosso clamor, isso traz muito mais glória para Deus, no caso de Ana, do que se ela fosse falar assim, eu já tenho filhos naturalmente, eu nem tive que buscar a Deus, né? Isso não traria glória a Deus da mesma forma como aconteceu na história dela. Capítulo 91, quem conhece Salmo 91? Salmo 91, versículo 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Em qual tipo de situação? Estarei com ele na angústia. Não é maravilhoso isso? Sublinhe isso. Guarda isso. E isso, como eu falei, depende da sua reação. Se você permite que a angústia endureça o seu coração, se você permite que a angústia o faça ficar amargurado contra Deus, então aí vai ser diferente. Mas se você permitir que a angústia faça com que você clame a Deus, com que você se coloque nos braços de Deus, se você se joga nos braços de Deus, então você... Ele tem essa promessa, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, amém? Então o momento da angústia é difícil, né? Mas nós temos, quem, acho que muitos aqui já conhecem essa experiência, a gente esquece rapidamente, mas existe uma visitação de Deus, existe uma doçura, uma satisfação na presença de Deus, quando Deus nos visita na angústia, que é incomparável. Você tem alegria quando você está na vitória, Deus está fazendo tudo, está acontecendo, tem uma alegria, mas tem uma coisa diferente, tem uma pérola, tem uma coisa de grande valor, quando você está na angústia, mesmo sem você ter recebido ainda o livramento, mas quando você está na angústia e você ora e você percebe, você tem aquela consolação da presença de Deus, é uma coisa que não se compara, irmãos, podem acreditar, eu creio que muitos já têm alguma experiência nesse sentido, porque é difícil andar com Deus e não ter experiência, só que são progressivas, são cada vez maiores ou diferentes, né? Mas eu estarei com ele na angústia, isso é tremendo. E nós devemos nos apegar a isso. Agora, rapidamente para Lucas, nós vamos ver isso na vida de Jesus. Você acha que Jesus não tinha angústia? Jesus, a única diferença de Jesus é que Jesus nunca precisava perguntar para Deus, Deus, eu estou nessa angústia porque estou em pecado? Jesus não precisava fazer essa pergunta, que nós sempre temos que fazer, não é verdade? Nós sempre temos que fazer. Sempre nós temos que falar assim, Deus, será que tem alguma coisa que eu estou fazendo de errado? Será que o Senhor está tratando comigo? Essa pergunta, ela sempre existe. Agora, se Deus não mostra, Se você não tem, né, quando você ora, quando você pede a Deus, quando você se humilha na presença de Deus, e ó Deus, e não, você não, o Espírito Santo não mostra nada que você está quebrando dos princípios de Deus, nada que você está, que você tem que acertar, que você tem que mudar na sua vida, então nós não devemos ficar insistindo. Tem pessoas que vão cavocando, tentando achar. A nossa vida não é tão difícil de achar pecado, né, gente? Não é tão difícil. Então, se você ficar procurando motivo de se condenar, você vai achar. Mas não é para fazer isso, é para dizer: Deus, o Senhor está tratando comigo alguma coisa? Se coloca na presença de Deus. Deus é fiel. O Espírito Santo vai trazer a nossa memória. E aí, assim, é uma vida com Deus que nenhuma pessoa pode explicar exatamente para o outro, mas aos poucos você tem que aprender a distinguir entre a voz de Deus e a voz do inimigo, porque o inimigo também está perto nessa hora para condenar, para trazer você na tristeza, para fazer com que você sinta mal. Deus mostra pecados, mas Ele não faz a gente sentir que não tem esperança. Deus sempre traz arrependimento junto com a esperança, né? O arrependimento, o conserto, traz limpeza, traz, né, aquela alegria profunda de saber que Deus está purificando a nossa vida. Então, Jesus não tinha essa luta. Nós sempre vamos ter para entender. Lucas 22, ele teve outros momentos, ele ficou muito angustiado com a morte de Lázaro. Tem outros momentos na vida de Jesus, onde nós vamos pegar esse momento supremo, né? Na vida de Jesus, começando no versículo 39, lá no jardim do Getsêmani. Jesus saiu, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Quando chegou ao lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Jesus, eu acho isso tão tremendo, na cruz, aqui, Jesus estava passando por coisas que ele, humanamente falando, ele não poderia estar pensando em mais ninguém, concorda comigo? Ele nesse momento, humanamente falando, não daria para ele ficar pensando em discípulos, em Maria, em quem quer que seja. Ele estava na angústia de estar carregando os pecados da humanidade e estar separado de Deus, uma coisa que nunca tinha acontecido com ele. Então era uma coisa tremenda que nós, que nunca tivemos o nível de comunhão com Deus que Jesus sempre teve, nós não temos condições. Nós nos sentimos às vezes longe de Deus, sendo que nós nunca tivemos aquela intimidade que Jesus tinha com o Pai. Então nós não podemos imaginar a agonia que ele sofreu quando ele estava vendo essa relação dele com o Pai ser cortada por causa do pecado. Mas ele pensa nos discípulos, ele olha para os discípulos assim: orem, porque vocês podem cair em tentação, tomem cuidado. E lá na cruz, ele pensa em João, ele pensa em Maria, ele fala um para o outro. Gente, esse é um momento que você não pode entender como Jesus poderia estar pensando em outras pessoas. Mas daí, 41, ele se aparta deles e, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Eu particularmente acho que o 43, eu não sei, pode ser que tenha vindo aqui no outro evangelho, parece que fala no final do período. Para mim esse 43 está um pouquinho fora de contexto, de sequência aqui, que fala assim: então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Mas o 44 volta para a agonia. Em agonia, orava mais intensamente, o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Isso é outra coisa que não dá para a gente imaginar, uma agonia que fazia com que o sangue saísse dos poros como se fosse suor. Então, assim, a gente não consegue entender, né? Eu lembro que uma certa biografia fala a respeito de um servo de Deus que não saía suor de sangue, mas ele entrava em agonia de oração, começava a sangrar o nariz. Mas aqui ele estava suando sangue, é uma agonia de alma. Como eu falei, nós não temos condições de avaliar, né? Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos. Então, Eu pergunto para vocês, a oração, lembra que nós estamos vendo que a angústia faz com que a oração alcance a presença de Deus de uma forma, lembra, não estou falando que Deus não ouve orações calmas, por favor, né? não vamos levar a coisa para o extremo, Deus ouve, não é o tom de voz que faz Deus ouvir. Lembra, Diana, como é que ela estava orando? Em voz alta ou voz baixa? Né? Ela estava mexendo os lábios só, nem fala que ela estava cochichando, ela estava mexendo os lábios somente, e Deus estava ouvindo, amém? Não precisa nem mexer os lábios, né? Não é a altura da voz, né? Deus se convence não com lágrimas externas, necessariamente, depende de como está o seu coração. Agora, nós estamos vendo uma situação aqui na vida de Jesus. Deus ouviu ou não ouviu a sua oração? Agora eu estou falando ouvir, não no sentido sim de escutar, ele estava escutando, né? Mas Deus atendeu ou não atendeu esta oração de Jesus nesse jardim? Né? Ele falou assim, Pai, se tu queres, passa de mim esse cálice, mas Deus não queria que passasse, não porque Deus não se compadeceu do sofrimento, né? Mas Isaías 53 fala assim, agradou ao Senhor moê-lo, por quê? Porque Deus tinha um plano de redenção, ele tinha algo tremendo a alcançar através do sofrimento. Então vão comigo em Hebreus, né? Onde ele vai interpretar essa ocasião, Hebreus capítulo 5. Hebreus fala muito sobre Jesus como nosso sacerdote, como aquele que conheceu o nosso sofrimento e sabe em todos os pontos o que nós passamos. Não é gostoso saber que você está orando para um Deus que conhece uma angústia muito maior do que a sua? Não é bom saber isso? Você está orando para um Deus, fala, ah Deus, o Senhor está lá no palácio, no ar-condicionado, o Senhor não conhece o nosso sofrimento, o Senhor não sabe o que nós estamos passando. Não é assim, amém? Não é verdade, Deus conhece, Ele conhece cada tipo de sofrimento, cada grau de sofrimento, na verdade Ele foi muito além de qualquer sofrimento nosso. Então, versículo 7, Hebreus 5, 7, o qual nos dias da sua carne, Jesus, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, olha como descreve a oração de Jesus, grande clamor, lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte. Jesus, Deus podia livrar Jesus da morte? Ele tinha poder para reverter? Né? Não foi isso que Jesus falou? Com quem que ele falou assim, se eu pedisse para o meu pai, ele mandaria 12 legiões de anjos, né? Se 100 anjos não fosse suficiente, não é por falta de anjo, né? Ele pode mandar 12 legiões de anjos para resolver a situação. Deus podia livrá-lo da morte, mas livrou? Então, aí nós precisamos entender que existem momentos na nossa vida, né, que não vamos entrar nisso. Ana teve angústia por causa de uma coisa que Deus queria que ela tivesse, que era o filho, mas existem situações na nossa vida que Deus não vai tirar. Vocês lembram da vida do apóstolo Paulo? Ele ficou angustiado por causa do espinho na carne, ele ficou angustiado, ele pediu a Deus, ele pediu tanto a Deus. Eu não sei se você já viu essa resposta de Deus nessa perspectiva. Paulo ficou tão angustiado, o clamor dele chegou tanto ao coração de Deus, que Deus falou assim, Paulo, não fala mais nisso. Ou seja, você tá quebrando meu coração, daqui a pouco eu vou ter que fazer um negócio que eu não quero. Né? Moisés foi mais ou menos igual, né? Porque ele queria entrar na terra prometida, e tem um lugar que fala assim, que Deus fala assim, não fala mais nisso. Chega, né? Senão você vai, né? Você vai conseguir quebrar o meu coração, né? Não pode fazer isso, eu tenho um propósito, eu não posso mudar. Então Paulo também fez isso, ele clamou a Deus, até que Deus mostrou para ele, não, você tem que conviver com isso, você tem que trazer essa cruz na sua carne. Então, Ele orou ao que o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido, ele foi ouvido, ou seja, se não fosse outro plano de Deus, Deus o teria livrado, porque Deus ouviu a oração de Jesus. Tendo sido ouvido por causa da sua piedade, essa palavra piedade significa temor. Jesus não estava sendo arrogante. Irmãos, Deus tem que gravar isso de alguma maneira no nosso coração. Na igreja evangélica, nas nossas vidas, tem muita arrogância, tem muita exaltação, tem muito achar que nós temos direito. Quando a palavra diz que nós somos filhos de Deus, nós temos direito de resposta, nós temos que entender isso com espírito de humildade. Em Filipenses 2 fala que Jesus não julgou uma coisa, né, às vezes usa até umas palavras difíceis, né, como usurpação, né, mas o sentido é que Jesus não achou que era uma coisa que ele podia se ater, que ele podia se agarrar àquela posição de filho. Não, ele abriu mão, ele se sujeitou a se abaixar até a nossa forma, forma de homem, forma de servo. Então, Jesus foi uma pessoa piedosa. O que quer dizer isso? Nós, na língua portuguesa, na língua inglesa também, essa palavra dá muito aquela ideia assim de santidade, uma pessoa como, né, como um monge separado, orando, nunca faz nada na vida, só ora. A gente tem uma imagem mais ou menos como piedade é isso. Não, piedade é uma pessoa que teme a Deus. Ele não acha que Deus é igual com ele. Não é uma distância, não é um temor que faz a gente ficar com medo e não posso nem chegar a Deus, mas é uma reverência, é um quebrantamento. Como foi que Jesus orou? Pai, se tu queres. Ele não falou assim: Pai, olha aqui, a tua palavra diz, o que eu pedi eu ganho. A gente chega para Deus muitas vezes assim. Ele tinha toda, Jesus que nos ensinou, ele que falou, o que você pedir, você vai receber. Mas ele chegou diante de Deus, não como quem estava exigindo. A fé, a confiança em Deus é uma coisa, e a prepotência é outra coisa diferente. Precisamos entender, é uma questão de atitude. Duas pessoas podem falar as mesmas palavras, e uma pessoa é ouvida, a outra não, porque tem diferença de coração. Então nós temos que saber, Jesus foi ouvido por causa da sua piedade. Essa palavra significa temor, acho que até algumas traduções falam temor, não é? Por causa do temor que ele tinha a Deus. Embora sendo filho, aprendeu a obediência. O que Jesus aprendeu? Ele aprendeu que mesmo que ele estivesse clamando, mesmo que ele tivesse angústia que faria a oração ser ouvida, ele aprendeu a aceitar o cálice que o Pai estava dando. Então você vê como tem vários aspectos, né, da oração, várias situações. Ana foi ouvida, recebeu o filho, mas ela devolveu o filho para o Senhor. Jesus foi ouvido também. Paulo foi ouvido, Moisés foi ouvido, mas não receberam exatamente o que eles queriam. Aprenderam a obediência, porque através daquela situação, Deus queria produzir uma coisa maior. Ok, número 2 aqui na sua folha, derramar a alma. Aqui que nós então vamos entender que a angústia pode causar dois tipos de reações diferentes. Tem muitas pessoas, principalmente as pessoas que não conhecem a Deus, e outra, aí também nós vemos, né, vemos com Noemi, vemos aqui com Ana, né, voltando aí para, se está em 1 Samuel, vamos chamar atenção para o versículo, onde diz que, versículo 10, 1 Samuel 1, 10, ela, Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Então, a pessoa pode, fala que Noemi era amargurada também. Existem amarguras que produzem o resultado contrário. Agora, ela estava amargurada, ela estava angustiada, amargurada. Por que, Deus? Que situação? Deus, eu não posso aceitar mais isso. Só que não era, eu não vou aceitar porque eu sou filho de Deus, eu não preciso aceitar. Entende? Você pode até falar isso, mas depende da atitude do coração. Deus não quer que a gente aceite coisas que são enviadas por Satanás. Não quer mesmo. Mas nós precisamos entender que tipo de atitude nós temos diante de Deus. Então, a amargura de alma, ela existe. Algumas pessoas reprimem. Fala, crente não pode ter amargura. Então, fica segurando. Reprimindo, isso não é derramar a alma. Derramar a alma significa sim ser transparente, significa colocar para fora. Agora, vamos, até vou enumerar umas coisas assim para depois ficar mais fácil de você seguir. Só coloque assim quatro itenzinhos aí sobre derramar a alma para depois a gente poder falar mais no geral. Primeiro lugar, derramar a alma significa uma atitude de humildade. A pessoa que se acha que não precisa de ninguém, até de Deus, assim, não preciso me humilhar até esse ponto, assim, tal, a pessoa não vai derramar a alma, né? A pessoa sempre forte, né? Tem aquelas que sempre falam que a vida vai mal, e tem o outro extremo que são aquelas pessoas que sempre falam que está bem. Como é que está? Não, pela fé está bem. Eu não perguntei pela fé. Como é que você está mesmo, né? Porque nós podemos ter fé e confiança que Deus está em controle, mas como é que está a situação? Mas tem pessoas que acham que tem, né? Às vezes um entendimento errado, né? Acham que tem que estar sempre demonstrando, mesmo quando não é verdade, estão demonstrando uma fachada de vitória. Como é que está? Não posso falar que não está bem. Deus está no trono, Deus está em controle de tudo. Está bem. Isso não é derramar a alma. Está certo que você não vai derramar a alma para a pessoa errada, né? Então, não fala que é para derramar a alma para todo mundo. Tem gente que derrama a alma para todo mundo e esquece de derramar a alma para Deus, né? Então, o importante é derramar a alma para Deus. Não é para ficar chorando para todo mundo, mas, né? Para você derramar a alma primeiro, você tem que ter uma atitude de humildade. Não, eu estou mal mesmo. Eu estou na pior. Eu estou angustiado. Eu não tenho filhos. Não tenho capacidade de ter. Deus fechou minha malha. Estou assim. E estou chateado. Entendeu? Não é necessário ficar colocando, principalmente para Deus, não é necessário ficar falando assim, Deus, está vendo como... Deus, eu estou segurando as pontas. Deus fala, eu não quero que você segure as pontas. Eu quero que você derrame sua alma, eu quero que você peça socorro. Eu quero que você clame, eu quero que você demonstre que você tem necessidade. Então é humildade. Segundo ponto, depois nós vamos ler uma passagem sobre isso. A segunda implicação da atitude de derramar a alma é que você confia. Quando você derrama a alma para Deus, ou quando você derrama a alma para uma pessoa, quando você realmente põe para fora aquilo que está no seu coração, você tem que confiar naquela pessoa. A pessoa não vai te julgar mal. Tem muita dessa situação, nem para pessoas na igreja, a gente não tem coragem de falar o que está realmente acontecendo conosco, então a pessoa vai pensar o quê da gente? Graças a Deus, Deus não tem que pensar nada de nós, não é verdade? E nós também precisamos acabar com essa necessidade das pessoas olharem para nós como espirituais, como vitoriosos. Eu sou um moabita, e você? Eu sou um moabita, eu não tenho nada, eu não tenho nenhuma capacidade, eu não trago nada para Deus, eu não sou vitorioso, eu não sou capaz, eu não tenho filhos, eu nem tenho capacidade de ter filhos, entendeu? É assim. Eu sou uma pessoa necessitada, mas para fazer isso, humildade, segundo, você tem que confiar. Se você não confia, se você acha que ninguém vai poder te ajudar, você vai se fechar. As pessoas se fecham, ninguém vai poder me ajudar. A pessoa vai, se aconselha com uma pessoa, se aconselha com outra, não muda nada, não resolve nada. O aconselhamento é bom, mas há momentos na nossa vida que Deus quer nos mostrar, homem nenhum, mesmo uma pessoa espiritual, não vai resolver teu problema. Você precisa se colocar diante de Deus. Então, confiar. Número 3. Derramar a alma implica em não represar os seus sentimentos. Não represar, é abrir, é colocar para fora. Se você está amargurado, você vai falar com Deus, falar assim, oh, Deus, eu estou chateado, eu estou amargurado, as pessoas faziam isso. Né? Depois, se não der tempo, eu passo pelo menos as referências, né? Mas como eu falei assim, o livro de Jó, né, às vezes você acha algumas passagens boas, né, mas o bom é o contexto todo do livro, né? Se tinha alguém que estava amargurado e não segurava a boca, era Jó, né? Graças a Deus, porque assim a gente pôde ver o que passa dentro da vida de uma pessoa amargurada, né? E nós podemos nos identificar, né? Depois eu vou dar para você a referência, né? E a gente pode até pegar uma passagem lá, mas não represe para Deus, né? Lembre que, né? E o quarto ponto é justamente isso, né? Derramar a alma é buscar alívio com Deus, não com outras pessoas. Não significa que você não pode se abrir com outras pessoas, mas você deve tomar cuidado, escolher uma pessoa que pode te ajudar a chegar a Deus em última análise, né? É bom poder falar com outras pessoas. Deus colocou o corpo, nós não somos indivíduos servindo a Deus, nós somos um corpo. E depois eu vou chamar a atenção para isso, que Eli, o sacerdote Eli aqui, que nós vamos ver bastante coisa, ele era um homem temente a Deus, Eli foi um homem de Deus, mas ele representa uma situação muito triste de uma liderança decaída, sem discernimento, sem andar com Deus como Deus queria. Então ele representa mais esse lado. Mas Ana, quando ela falou com Eli, Eli falou assim, você está embriagada, para de beber. E olha só, naquela amargura, ela já estava aguentando a penina, que não era fácil, né? O marido falou com ela, ela nem deu resposta para ele, lembra disso? Eu não sou melhor do que 10 filhos? Acho que ela gostou de ouvir isso, mas não era a resposta para ela. Aí ela foi falar com Deus, amém? É hora de falar com Deus, é hora de buscar Deus. Aí vem o sacerdote e fala com ela para parar de beber. Não era hora dela também assim, falar assim, agora acabou, né? Agora eu vou falar o que eu quero. Não, ela foi humilde, ela foi, falou assim, meu senhor, não é isso que você está pensando, eu estou colocando os meus problemas diante de Deus. Ela nem falou com ele qual era o problema, pode olhar aí, ela não fala, né? Estou pedindo um filho. Ela falou assim, olha, vamos ler esse versículo aí, né? Versículo 15, porém Ana respondeu, não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, mas estava o quê? Derramando a minha alma perante o Senhor. Gostoso, né? Eu estava derramando a minha alma. Nessa hora, por que ela podia falar assim? Eu acho que se Eli mexe com ela no início da oração, acho que ele tinha levado uma, hein? Eu acho que ele tinha levado uma resposta que ele não ia gostar. Mas ela estava derramando a alma diante de Deus. Ela já estava aliviada, amém? Ela estava aliviada, ela não tinha resposta ainda, mas ela estava aliviada, porque ela buscou quem pode ouvir. Irmãos, quanto estresse, quanta coisa na nossa vida, porque a gente não tira tempo, não derrama a alma perante Deus. Quanta coisa a gente podia, né? A gente passa por situações, Deus, como é que eu vou suportar? Mas você já foi contar para Deus? Contar para Deus, ele já sabe, mas ele quer ouvir da sua boca, porque você vai contar com todos os seus sentimentos. Derramar a alma é isso, é colocar os sentimentos. Deus, está acontecendo isso e isso e isso na minha vida, isso não é justo, eu não devia estar passando por isso, isso está errado, e eu orei, eu busquei, eu fiz isso, aquilo, olha o que está acontecendo comigo. Aí você começa a falar com Deus, você derrama a sua alma, você coloca os seus sentimentos para alguém que pode ouvir e pode resolver. Mas ela, depois, né, versículo 16, não tenhas a tua serva por filha de Belial, é uma expressão que eles usavam assim para uma pessoa inútil, né? Nós sabemos, depois, no contexto, nós vamos descobrir que os filhos de Eli, que eram sacerdotes, né, tinham relações com mulheres de Israel, ou seja, prostitutas vinham para o templo. Então, Eli achar que ela era bêbada, ou era uma mulher à toa aí na frente, assim, não era difícil. Ele falou assim, não me compare com essas pessoas. Não sei se ela sabia disso, não sabia, mas ela está dizendo, não olhe para mim como uma pessoa que não presta. Da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto, está vendo como ela fala assim? Ela fala rasgado. Eu sou uma mulher atribulada. Ela fala assim, ó, Eli, eu estou aqui orando porque eu sou uma pessoa fiel, todo ano eu venho aqui buscar a Deus. Ela podia ter feito uma lista das virtudes dela, ela não fez isso. Ela fala assim, eu sou uma mulher atribulada, eu estou aqui porque eu estou realmente numa situação, eu estou falando para Deus dos meus cuidados, das minhas preocupações e do meu desgosto, tenho falado até agora. E olha, eu não sei, o inimigo, não sei o que você pensa, o que passa na sua cabeça, mas o inimigo faz tudo possível para a gente pensar que Deus não tem tempo, que Deus não se preocupa. Esse problema aí de você ter filho, isso é um problema seu. Glorifica a Deus, fala da glória dele. Não, ela falou da situação dela, do que ela estava vivendo, era uma situação aí. Então, quando nós falamos, Deus permite angústia, Deus quer acima da nossa situação a glória dele, isso não significa que nós temos que ser pessoas que nem, eu não posso falar com Deus das minhas lutas, dos meus problemas. Às vezes os meus problemas parecem ser uma coisa banal para Deus. Não, Deus quer ouvir, eu estou falando dos meus cuidados e do meu desgosto. Então lhe respondeu Eli, versículo 17, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ele não sabia qual a petição, mas ele deu uma bênção. E a partir desse momento que fala, não, logicamente não foi só por causa do que Eli falou, mas eu acredito que Ana tenha saído com mais confiança, porque daí fala que ela ficou alegre, não ficou mais triste, por causa da bênção que recebeu de Eli. Então, eu estou dizendo isso para mostrar que nós podemos contar as nossas angústias a outras pessoas, mas não a qualquer pessoa, e lembrando que a pessoa que realmente pode resolver a nossa situação é Deus. Amém? Nosso tempo acabou, mas na semana que vem é ceia, na outra semana nós vamos voltar a falar sobre essa oração de Ana, mas vamos lembrar, a angústia deve nos levar a derramar a alma e não ficar segurando isso para si mesmo. Deus amado, nesta manhã nós te louvamos pela tua palavra e te louvamos, ó Deus, pela vida dessa tua serva Ana, que mostra essas lições para nós. Nós possamos entender que o Senhor também tem interesse naquilo que passa na nossa vida, mas que nós possamos aprender o jeito certo de derramar a nossa alma diante do Senhor, que nós possamos aprender a realmente confiar que o Senhor vai ouvir o nosso clamor, a nossa amargura, a nossa situação, e o Senhor vai ouvir, e o Senhor vai visitar, o Senhor vai te lembrar de nós também. Nosso nome está escrito no teu livro, no teu plano. O Senhor tem um grande plano, nesse grande plano o nosso nome está escrito ali também. Ó Deus, que nós possamos permitir que essas pequenas coisas, pequenas talvez aos teus olhos, mas grandes para nós, ó Deus, que elas nos levem a ti e que nos façam também esperar de ti a vinda do Samuel, daquele que vai ser teu instrumento, que vai ser o teu fruto na nossa vida. Ó Deus, nós não queremos ser Penina com muitos filhos naturais. Nós queremos ser Ana, que esperou até chegar o filho que veio do Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Algumas pessoas ficaram de pegar revista comigo, tem arauto também, para quem não pegou.